importante dizer que ele foi preso, mas ele não ficou preso. O carro ficou apreendido porque o imposto estava vencido, né, o licenciamento. Mas foi uma sequência de situações, né? Eu falo assim, quando o cara é para acontecer, o negócio é para acontecer. Ele fez uma ultrapassagem no local proibido, a Polícia Rodoviária Federal o abordou. Abordou e pediu a documentação porque ia multá-lo em razão de que o veículo ultrapassou em faixa contínua, lugar proibido. Ao consultar o documento, eles perceberam que o licenciamento estava vencido, ou seja, a retenção do veículo em razão do não pagamento pela prefeitura. Bom, antes de reter e encaminhar para o pátio, tem que fazer uma verificação do que tem dentro do carro. Então, abro o porta-mala, me acha 6 galos de briga.
Tudo errado.
Sabe? Aí começou a toda a situação. O carro ia ficar apreendido, já ia ficar apreendido. Aí o sujeito acha 6 galos de briga dentro do porta-mala. Aí ele fica preso, ele é preso. Ele é encaminhado, mas ele não fica preso. Como assim? Bom, porque assim, ele vai preso, mas habita uma fiança, ou sai até mesmo sem fiança, dependendo do delegado, porque a pena desse crime, que é o artigo 32 da Lei de Contravenções Penais, ela é de 3 meses a 1 ano. Mas não é só isso, Cris. A questão são as implicações decorrentes de toda essa situação.
De toda a situação.
O que que esse carro oficial do município de Boa Vista Aparecida estava fazendo no interior do Rio Grande do Sul, em Sarandi? Era uma missão oficial? Sim ou não? Estava lá para alguma coisa da prefeitura? Sim ou não? Essas respostas são importantes dar. Porque o resto é sequência de, com todo o respeito, de todas as circunstâncias erradas que afloraram com a situação, né?
Pois é, primeiro, o que a gente quer abordar aqui. Não era uma visita oficial, porque até então, pelo menos as informações que nós temos aqui, que nós estamos levantando aí, é de que a Câmara de Vereadores, ninguém, que não tinha nada, nenhuma visita oficial. Sim. Do prefeito, para que ele pudesse sair com o carro do município em viagem. Segundo, ele decretou um recesso, ponto facultativo, lá na cidade, então era feriado lá na cidade. Sim. Sendo que foi solicitado, foi decretado que no estado do Paraná não teríamos ponto facultativo nas repartições públicas e municípios, enfim. Já começa daí. Sim. Então, mas ele estava viajando com o carro
oficial.
E aí vem
as versões, né? Eu estava, então, inclusive ontem à noite, numa das emissoras de TV, de rede estadual, falou o seguinte. Disse que era de um... Os galos não era dele, era de alguém que ele deu carona, só que ele estava sozinho.
Exatamente, não é meio de um amigo, tá, mas cadê o amigo? Ele não soube,
não, vai,
não soube
só vai piorando. Só vai piorando. Agora, o que que acontece, Cris? Nós temos que entender que existe uma... São três fatos, né? São três situações. Situação criminal, a qual, tecnicamente, é uma pena branda, até porque houve um aumento na pena, agora, no final do ano de 2020, em relação a maus tratos, mas é exclusivamente para gatos e cachorros, que daí a pena aumentou de 2 a 5 anos. Então, não é mais de 3 meses a 1 ano, mas de 2 a 5 anos, ou seja, a fiança só cabe mediante o juiz que arbitra, o delegado não arbitra mais, porque passa de 4 anos, tem toda uma implicação. Os galos entram ainda na legislação antiga, que pode ser agravada de 1/6 a 2/3, desde que haja morte do animal. No caso ali, estava complicado, os animais não morreram, mas se demorasse muito tempo, né, da forma como eles estavam acondicionados, no porta-mala e tudo, já configura literalmente os maus-tratos. Bom, essa é uma situação que o prefeito vai responder.
É uma contravenção também, você falou no começo.
É uma contravenção penal, que é um crime de menor potencial. Mas a questão é, se o prefeito tivesse lá com o carro dele, particular, e tivesse acontecido isso, aí era um problema pessoal, particular dele, que ele ia responder com a justiça e ver o que ia acontecer. Agora, o problema maior e o plus de tudo isso é que ele estava com um veículo oficial do município de Boa Vista da Aparecida, num outro estado, né, ainda transportando animais silvestres, ou galos, naquela situação que estava, que inclusive gera multa do próprio meio ambiente, de R$1.000 a R$2.000 por galo de briga. Não sei se foi aplicado nessa situação, se não foi, se será ainda. Mas aí complica mais a situação dele, porque ele cometeu possível, né? Eu estou colocando aqui que toda a questão dele justificar. Se ele tivesse indo para Curitiba, ele poderia falar assim, olha, eu fui em Sarandi, que eu ia passar em Maringá para fazer uma coisa, e iria a Curitiba. Tudo bem, vamos ver. Agora ele estava fazendo o quê no Rio Grande do Sul? Não era nem Brasília, não era nada para dizer que estaria lá, indo para Brasília. Não justifica.
Daqueles
assim,
cursos nem... que eles adoram fazer.
Mas não justifica que isso tem que ser antes e tudo. Tem que ver outra coisa. Será que foi tirado de área?
Então, Então, exatamente isso. Alguém, porque de alguma forma ele se gerou de... A gente não consegue, na verdade, muitas informações. A gente entra em contato, pede para dar...
Nessa hora deixa, todo mundo foge, né?
Exatamente, né? Prefiro não me manifestar, não fui comunicado oficialmente a respeito disso. Então, a gente não consegue muitas informações.
Mas assim, Cris, cabe ao prefeito o direito do contraditório e da ampla defesa.
Claro,
isso,
claro.
Ele pode se explicar, ele pode dar versão, pode contactar que era de outra pessoa. Isso ele pode falar. Agora, o que ocorre? A improbidade administrativa, ela é uma ação que pode ser promovida, inclusive, pelo Ministério Público, que é pelo Ministério Público, mas pode ser provocada por qualquer cidadão do povo. Ou seja, as pessoas, nós estamos vendo o que está acontecendo aí nas redes sociais falando sobre isso. Pode pegar todas essas matérias e pedir, olha, promotor, olha o que aconteceu. O promotor pode oficiar Câmara de Vereadores, oficiar a Prefeitura Municipal para ver. Por quê? Porque há um uso de um bem público, tem combustível envolvido, tem desgaste do veículo, é em proveito particular ele ter que ressarcir os cofres públicos municipais em relação ao que ele gastou, né, usando o veículo, e ainda pode ser responsabilizado com a perda dos direitos políticos até por 8 anos. Ficar inelegível ali, não poder ser candidato por 8 anos. Ou seja, essa é uma situação. Devolver o dinheiro, tudo. E aí tem uma outra circunstância que gera, que a gente fala de política administrativa, que traz isso para o contexto da Câmara de Vereadores. Qualquer pessoa do povo pode chegar, protocolar, desde que seja cidadão e eleitor do município, protocolar tudo isso que ela está ouvindo e fazer um requerimento. Falar, ó, qual a providência que os senhores vereadores tomem ciência disso, disso e disso. Olha o que está na imprensa. Está aqui todos os portais de notícia, eu quero uma providência. Isso tem que ser apurado pelos vereadores. Os vereadores podem criar daí uma CEI, uma Comissão Especial de Investigação ou uma Comissão Especial de Inquérito. Nessa comissão, eles vão dar o contraditório para o prefeito, para que ele possa se explicar o que aconteceu. Lembrando que aí, se entenderem que ele cometeu um fato, uma infração político-administrativa, ele pode ser afastado e perder o mandato através do voto da Câmara Municipal, que tem que respeitar um rito, né? Como se fosse um impeachment, né? Um rito ali onde dá a possibilidade do direito do contraditório e ampla defesa, tem que respeitar os prazos e aí fazer o julgamento. Quem são os juízes dessa política administrativa? São os vereadores. Na questão criminal, o prefeito ele tem foro privilegiado, mas nesse caso, não entendo que há, porque o STF já decidiu que crimes comuns que não têm ligação com o mandato não é para subir para o Tribunal de Justiça. Então, isso pode fazer com que ande até mais rápido o procedimento dele na vara criminal de onde ele foi preso, né? Ah, eu vi uma manifestação, inclusive, disse que ele gravou para a Rádio Rota do Sol. Ele falou, eu não fui preso. Não, ele não ficou preso. É porque isso consta, inclusive, em todas as situações da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi encaminhado, ficou registrado. Ele não ficou preso, é diferente. O veículo ficou apreendido. E tem outra coisa, Cris. E a multa por ultrapassar em faixa contínua? Quem que vai responder por essa multa? Por quê?
O carro no nome da prefeitura.
Exato. Como que funciona de praxe? O sujeito, vamos colocar uma ambulância, um caminhão, um trator. Trator não, é um caminhão, uma ambulância, um veículo baixo da secretaria. Quando ele sai com o servidor público, tem que anotar dia tal, por exemplo, dia 17 de fevereiro de 2021, às 13h50, o servidor Luciano saiu para ir até tal lugar. Vamos lá, sede Alvorada. E coloca o horário e depois coloca o horário de retorno e assina. É um controle que, em regra, tem que ter um controle de frotas para questão de combustível, quem usou e tal. Se vira uma multa por excesso de velocidade, por exemplo, nesse intermédio de tempo, e chega lá, quem é? A multa foi no dia 17, às 4 horas da tarde. Quem é que estava com esse veículo? Bom, esse veículo estava com o servidor tal, que foi fazer tal coisa em tal lugar. Bom, por que ele tomou? Ah, ele passou no radar móvel. Fixo. Ah, ele foi pego no radar móvel. Ele vai ser responsabilizado no pagamento da multa, bem como em informar os pontos. E se ainda tiver, por exemplo, tomou a multa no sábado, 10 horas da manhã, indo lá perto de Guaíra. Mas o que ele foi fazer em Guaíra? Não tem nada? Abre-se um procedimento administrativo, um PAD, para apurar se ele cometeu uma falta e se ele pode ser suspenso e até demitido. Por exemplo, pegou o carro do município para ir pescar lá no Rio Paraná. E foi multado ali, mas como? O que esse servidor está fazendo com o carro do município em tal lugar? Ele responde. É a mesma coisa do prefeito, porque o prefeito ele é um servidor público, porém ele é eleito. E ele responde também, ele só não pode ser demitido do serviço público por um PAD. Mas a Câmara está aí para fazer isso.